Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 6. Estamos estudando o livro de Eclesiastes, terminando a primeira parte do livro. Hoje terminaremos estudando o versículo 1 ao 9 do capítulo 6. Até agora, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus, nos orientou a entendermos que nada na vida, nada, nem dinheiro, nem riqueza, nem sabedoria, nada, pode trazer significado para a nossa vida. E ele ensina isso, ele demonstra isso com a sua própria vida, com as suas próprias experiências. E porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é atual e verdadeira, nós também vemos isso nos nossos dias, nos dias da nossa vida. Que nada, nada. Títulos não trazem significado para a vida, já vimos isso através de artigos que demonstrei para vocês aqui. A frustração do saber, a grande dificuldade que existe e a grande frustração que existe no saber, nos títulos. Também ele demonstrou que as riquezas não trazem significado para as nossas vidas. E demonstrou que bens, riquezas, não dão significado para nós. Hoje estudamos pela manhã que a ganância não traz significado para nós. Ter mais e mais e mais não traz significado nenhum para a nossa vida. Pelo contrário, traz uma série de problemas. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, agora está mostrando quais são as falácias da ganância. Quais são os problemas da ganância? Veja bem, ganhar dinheiro não é errado. Ter dinheiro não é errado, está aí no versículo 19 do capítulo 5. Quanto ao homem é que Deus conferiu riquezas. Deus pode decidir conferir riquezas a você. Então trabalhar muito e ganhar dinheiro não é errado. O que é errado é olhar para esse dinheiro, para todo o nosso trabalho, para todo o nosso ganho com ganância, com avareza. Não nos contentamos com o que Deus nos dá. Aprendemos pela manhã que ganância não está ligada a termos bastante dinheiro. Pode ser que não tenhamos nada, e mesmo assim somos gananciosos. E a maneira que isso se mostra na nossa vida é o tanto que nós começamos a nos envolver com dívidas, com empréstimos, com financiamentos, com isso, com aquilo outro. Podemos não ter nada de dinheiro, nada de riqueza, mas sermos gananciosos. Então, a Bíblia está nos ensinando que a ganância, ela é perigosa. Que a ganância, ela traz problemas, problemas sérios para as nossas vidas. Estamos vendo isso. De manhã vimos que Salomão ensina-nos, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus nos ensina. Deus quer nos mostrar que a ganância faz com que as autoridades sejam corruptas. E vimos uma série de corrupções que existem nesse país. Vimos também pela manhã, no capítulo ainda 5, no versículos 11 em diante, quais são as más venturas da ganância, os perigos das ganâncias, o que ela traz para nós. Isso não traz significado nenhum para a nossa vida. E o autor de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, termina fazendo uma conclusão. Ele aprende que nós devemos gozar bem dos bens que Deus nos dá, mas é Deus quem nos dá e quer que o gozemos para a sua honra e para a sua glória. Então, gente, não é errado ter uma boa profissão, estudar para ter uma boa profissão, ganhar uma boa carreira, e daí vem os recursos, vem o dinheiro pelo trabalho, vem o resultado pelo seu esforço. Nada disso é errado. Errado é quando nós temos a ganância por isso. Eu quero mais, eu quero mais, eu desejo mais. Principalmente vocês, jovens e adolescentes, que estão começando a sua carreira estudantil e buscando uma carreira para a vida de vocês, vocês precisam ter uma boa carreira. Estudem muito. Mas tome cuidado, porque nos seus dias, abre aí sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3. A ganância é algo que está à sombra de vocês. A ganância é algo que está rondando vocês. A ganância pode a qualquer momento entrar no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, diz 2 Timóteo 3:1. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Eu me amo. Hã? Com essa música? Amantes de si mesmo. Nenhum lugar a Bíblia fala que você tem que se amar. Pode procurar. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, que eu já me amo. Isso já é uma coisa natural nossa. Na minha Bíblia está traduzido como egoísta, na sua deve estar assim também. Avarentos. Olha a ganância aqui. Nos últimos dias, os homens têm a tendência de serem filargirós. Sabe o que significa isso? Filos é amante. Argirós, dinheiro. Amante do dinheiro. Quero dinheiro. Quero dinheiro para. Quero dinheiro para. É com respeito a isso que Deus está tratando aqui. E o que é interessante, eu falei de manhã, que vai e volta, Deus está nos cutucando com respeito a isso. Deus está nos ensinando com respeito a isso. Já viu quantas vezes isso apareceu no livro de Eclesiastes? Não parece uma coisa repetitiva? E é, porque Deus quer que eu e você aprendamos que não dá para servir dois senhores. Isso aqui não é se tornar um franciscano, voto de pobreza e miserabilidade humana, nada disso. Deus não quer ninguém aqui como franciscano, sandálias de couro no pé, cappuccino na cabeça, não é? E vamos andando por aí em voto de pobreza e miserabilidade. Não tem nada a ver com isso. Mas o que Deus está querendo nos ensinar é que nós precisamos entender que o uso que fazemos das nossas riquezas, dos nossos recursos, tem que ser feito para a glória dEle. E hoje à noite nós vamos olhar novamente em como usar as nossas riquezas, os nossos bens, os recursos que Deus nos dá, o dinheiro que nós ganhamos, para a sua honra e para a sua glória. E isso trazer significado para a nossa vida. E isso trazer para a nossa vida uma significância, porque eu uso o meu dinheiro, eu faço com o meu dinheiro aquilo que glorifica a Deus, debaixo do temor do Senhor. Então abre a sua Bíblia aí em Eclesiastes 6, volte para Eclesiastes 6, e vamos ver aí que as riquezas não garantem significado na vida, porque elas podem ser desperdiçadas com tragédias. E é isso que Salomão vai dizer aqui. E pode ser que você conheça pessoas que têm muitos bens, pessoas que guardaram muito dinheiro, mas não conseguem desfrutar deles. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, e não desfrutam dessa riqueza porque algo lhes aconteceu, porque algo lhes atormenta, e eles não conseguem desfrutar de toda a sua riqueza. Olha só o que diz o texto. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, e de tudo quanto a sua alma deseja. Essa é uma pessoa muito rica. Veja bem o que a Bíblia diz dela. Nada lhe falta. Não lhe falta nada. Nem comida, nem vestimenta, nem moradia. Nada, nada. Bens e honras, nada lhe falta. Não lhe falta o reconhecimento, não lhe falta a riqueza. De tudo quanto a sua alma deseja, nada lhe falta, nada. Todos os desejos podem ser satisfeitos da sua alma por causa da sua riqueza, por causa dos seus bens. Mas, diz aí, Deus não lhe concedeu que disso coma. Se tem algo aterrorizante é isso. Uma pessoa que tem muito, nada lhe falta. Todos os desejos da sua alma podem ser satisfeitos. Mas isso não acontece comigo. Isso não acontece com você. Pode ser que você tenha alguns desejos de alma que não podem ser satisfeitos. E você tem que falar, não serão satisfeitos, eu sou feliz em Cristo Jesus, ponto final. E acabou. Pode ser que o desejo da sua alma fosse ter um iate, para dar umas voltinhas de vez em quando no Oceano Atlântico. É o seu, Juan? Você está olhando com a cara assim? Não, não é o seu. Uma Harley Davidson. Não, também não. Você gosta de moto. Harley Davidson. Não, não é moto. Muito bom. Mas nós temos. E quando isso bate no nosso coração, a gente vê que não tem condições. A gente se agrada no Senhor. Isso é se agradar no Senhor. Temos, eu tenho, você tem. E precisamos lidar com isso. Esse camarada não tinha nada que ele não desejasse, que não pudesse ser satisfeito. Estava conversando com uma pessoa essa semana, que conhece alguns empresários de futebol, como o Baltazar, que esteve aqui. E essa pessoa estava me contando de um dos empresários que ele conhece, que agencia jogadores para o Catar. E ele disse que esse empresário foi na casa de um sheik no Catar, e estava lá no palácio. E ele estava sentado numa sala esperando a reunião acontecer, e tinha um aquário enorme, enorme. E daqui a pouco ele viu um tubarão passar assim no aquário. Tubarão passou. Ele olhou para o colega dele que estava do lado e falou, você viu o que eu vi passar agora aí nesse aquário? Ele falou, vi. Deixa eu acertar esse negócio, que minha orelha está torta hoje. E a coisa não está entrando bem aqui. Vamos lá. Um tubarão. Ele falou, você viu o que eu vi? Eu vi. Você percebe o que é esse aquário? Eu percebo. Sabe o que era o aquário? Era uma parede de vidro que dava no oceano. Não era um aquário, era o oceano. E o camarada viu o oceano lá. Um sheik, ele tem tantos bens, ele tem tanta riqueza, que tudo o que a sua alma deseja, ele alcança. Quem de vocês pode ter um aquário de oceano em casa? Eu mal tenho um aquário em casa, desses de... Não dá para criar o peixinho, não tem dinheiro para comprar ração. Ou eu compro a ração para o peixinho e o ovo para o Daniel, que aquele camarada come para caramba, gente. Então é melhor sustentar o filho do que o peixinho, correto? Então, não dá. Queria muito ter um aquário desse, sentar na sala da minha casa e ver um tubarão passar, depois uma raia passar. Aí o Juan passar com roupa, sabe aquela roupa de mergulhador com pé de pato, com aquele óculos quadradão assim, fazendo assim para ver, pastor Darcy, estou aqui. Não dá, não posso. Mas ele pode, esse camarada de Eclesiastes aqui pode, só que tem uma coisa. Há algo nele que não lhe permite usufruir e desfrutar de toda essa riqueza. Mas Deus não lhe concedeu que disso coma. E olha só o que diz. Antes, o estranho o come. Alguém que não tem nada a ver com ele. Pessoas que não têm nada a ver com a sua família. Pessoas que não têm nada a ver com o seu ganho. São esses que desfrutam e usufruem dessa riqueza. O que Deus está dizendo aqui é: riqueza alguma pode trazer significado para a sua vida. Porque pode ser que você as tenha, mas nem a sua família poderá desfrutar dela. Então não confie na riqueza. E aí nós descobrimos o que é que esse camarada tem. Tem tanta riqueza, tem tantos bens. Também isto é vaidade. E grave o que está aí na sua Bíblia, na minha está aflição. Na sua está o quê? E grave o quê? Grave aflição? Tem mais outra palavra aí? Grave o quê? Enfermidade. Essa é a palavra. Doença. Aqui o autor está dizendo para nós, há uma pessoa que tem muitas riquezas, muitos bens, por isso tem muita honra. Nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas não pode desfrutar de nada, porque ele tem uma grave doença. Conheço pessoas assim. Tem muito dinheiro, muita riqueza. A vida inteira trabalharam guardando dinheiro, guardando riqueza, bens e bens, e por causa de uma doença, não podem usufruir disso. O que Deus está dizendo aqui é: não confiem nas riquezas. Vocês podem até tê-las, mas elas não trazem realização, significado para a nossa vida. Não é errado ganhar dinheiro. Não é errado poupar. Hoje vimos que devemos poupar. Não devemos entrar em dívidas. Poupemos. Li aqui uma parte de um livro do Marco Silvestre, que escreveu dois livros excelentes, acho que está escrevendo o terceiro agora, sobre economia. Primeiro livro que ele lançou, 365 dias para você ficar rico. Vendeu que nem água, porque todo mundo quer ficar rico em 365 dias. O título foi muito bem escolhido, mas ele ensina que rico é aquela pessoa que gasta menos do que ganha. Aliás, isso o Antônio Hermílio de Moraes, presidente e dono do complexo Votorantim, diz: rico não é ter muita coisa, é gastar menos do que você ganha. Invista, mas invista com propósitos excelentes para a glória de Deus. Quero trocar o carro, troque o carro. É para a glória de Deus, Deus quer isso, que você faça isso, sem dívida. Quero trocar o apartamento, quero sair do apartamento de 2 para 3 quartos. Troque o apartamento, guarde dinheiro, invista, é o seu ganho, Deus está abençoando, compra outro apartamento. Mas não entra em dívida. E não faz da sua riqueza o seu Deus. Porque Deus pode tirar a habilidade de usufruirmos disso para aprendermos que a riqueza não é o significado da nossa vida. Desperdiçado em doenças, ou quem sabe até numa vida em direção à morte. Olha o que diz o versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se sua alma não se fartar do bem, ganância, isso é ganância, eu quero mais, eu nunca me farto, eu nunca estou contente, eu preciso mais, e mais, e mais. E além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Aqui não ter sepultura é a ideia de não ter um sepultamento digno. Não ser alguém que foi honrado, dignificado na sua morte. É um indivíduo que, por causa da sua ganância, da vontade de querer mais, e mais dinheiro, e mais, ele não faz amigos, ele é solitário, mesquinho. Aliás, Jesus conta uma parábola assim, em Lucas 12. E Jesus diz: olha, havia um homem que, por causa da sua mesquinhez e sua ganância, só queria trabalhar e arrecadar e arrecadar, e trocou então os seus celeiros porque queria arrecadar mais, arrecadar mais. E aí Jesus diz assim: louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Horrível. Deixa eu tirar isso aqui. Vou falar com demais hoje. Horrível, louco, louco, hoje te pedirão a sua alma, e para quem será tudo o que você guardou? Porque indivíduos assim se tornam pessoas mesquinhas, egoístas, amantes do dinheiro de si mesmo, não partilham nada com ninguém, suvina, conhecido como mão de vaca. Não faz amigos porque tem medo de gastar. Aí, ó. Não vai ter um sepultamento honroso, que ninguém vai. Que ele lá morreu, deixa ele lá agora. Pede para ele pôr todo o dinheiro dele na esquife, conhecido como caixão, e manda ele embora com o dinheiro dele. Não é assim que a gente ouve? Não terá uma sepultura digna. Não terá uma sepultura digna. E aí a Bíblia diz assim: digo que um aborto é mais feliz do que ele. É melhor não ter vivido. É melhor não ter nascido. O resultado da ganância conclui que é melhor não ter nascido. Triste, muito triste. E aí nós começamos a entender que as riquezas não garantem realização, pois a morte nivela todos os homens. Não viu o sol e nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Pois, ainda que aquele vivesse 2000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? O que a Bíblia está dizendo aqui, olha, se você for uma pessoa gananciosa, avarenta, eu quero mais, não faz amizades porque quer mais, não divide porque quer mais, não se relaciona porque quer mais, tem medo de partilhar. A Bíblia está dizendo, olha, saiba de uma coisa, você com toda essa ganância pode viver 2000 anos a mais do que o aborto, mas uma hora a gente vai morrer, e o fim de todos nós é o mesmo lugar, a cova. Perdeu a vida, perdeu bons relacionamentos por causa da sua suvinice, da sua ganância, da sua avareza, perdeu a oportunidade do compartilhamento, de ver pessoas crescendo, se desenvolvendo, para a glória de Deus, porque reteve, e a Bíblia diz, você vai morrer. E o seu fim vai ser o mesmo do aborto natural, o seu fim é a sepultura. Sabe, eu me lembro quando eu era criança, a Palavra da Vida mantém um ministério chamado Vinde Meninos, que são pessoas, missionários, que vão para lá, eles ganham um lar, e eles adotam crianças como seus filhos, não é um orfanato, são famílias. A Palavra da Vida dá estrutura, casa, dá todo lugar, e meio salário para cada criança que eles adotarem, é o que a Palavra da Vida consegue fazer. Agora, meio salário às vezes é pouco para manter uma criança. Então, esses missionários, eles divulgam nas igrejas, divulgam entre as pessoas que conhecem o Senhor, a necessidade que eles têm. E eu me lembro que os meus pais assumiram lá, na minha época de moleque, algumas crianças dessas famílias para dar educação, escola e educação. E eu me lembro que um dos menininhos que os meus pais sustentavam, queria muito aprender violão. E os meus pais disseram, pode pôr ele na aula de violão que nós vamos mandar então o dinheiro da aula do violão. E vai chegar aí, pode pôr ele na aula. E eu me lembro o dia que esse menininho veio na nossa igreja e ele foi demonstrar a alegria dele em poder adorar o Senhor, seu Deus, tocando violão. Pergunta para os meus pais quando você chegar no céu, porque agora não dá para perguntar mais, eles já estão lá. Mas o dia que você chegar no céu, procura quem é o seu Darcy, a dona Lourdes, os pais do pastor Darcy lá. Eles vão estar por lá, em algum lugar. E pergunta para eles, nada disso pode acontecer, fica tranquilo. Mas se pudéssemos perguntar para os meus pais, qual foi o sentimento que eles tiveram naquele dia, quando aquele menino chegou lá na frente da igreja, e tocou um hino de louvor a Deus, tocando violão. Os meus pais iam dizer, é um sentimento inexplicável, de gratidão, de amor e de graça. É isso que o compartilhar gera na gente. É isso que o compartilhar faz com a gente. Quantos de vocês já compartilharam? Deram uma oferta a algum missionário, deram algo para alguém. Nós aqui, como igreja, ajudamos a Adriana, lá em Bafatá, lá em Nova Guiné, em Guiné-Bissau, a dar carteiras para aquelas crianças. Eu não sei você, mas eu chorei quando ela trouxe a foto das carteiras. Porque também chorei quando eu vi aquelas crianças terem que escrever em carteiras de bambu. Como é que se pode escrever num negócio desse? Lembram-se disso? É bom, não é, saber que africanos lá do outro lado do oceano
estão com uma carteira para estudarem. Amanhã eles vão para a aula e vão sentar numa carteirinha dura, bonitinha, e vão poder ler, escrever, porque você compartilhou. Porque eu compartilhei. Não é bom? Como é bom? Agora, se você reteve, você não tem esse sentimento de alegria. Se a gente retém, a gente não tem esse sentimento de prazer. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. É isso. Compartilhe, tenha prazer, porque vocês vão para o mesmo lugar. Não segura, não seja mesquinho. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. E, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite, a sua ganância. Deus está batendo aqui a todo tempo. Gente, não se torne ganancioso. E isso é muito atual nos nossos dias. Isso é muito próprio para os nossos dias de crescimento econômico nesse país. Até esse ano, depois que passar a eleição, você vai ver. Se prepare. Não estou fazendo uma profecia. É só você estudar as linhas aí da economia que você vai ver. Mas nós estamos numa economia aparentemente galopante em crescimento. E nós podemos ter mais do que tínhamos. Meus filhos têm muito mais do que eu imaginei ter na idade deles. Meus filhos têm muito mais facilidade do que eu imaginei ter na idade deles. Meus filhos têm muito mais sapato do que eu tive na minha vida na idade deles. Meus filhos têm muito mais a camiseta e camisa do que eu tive na idade deles. Meus filhos têm muito mais a conforto em casa do que eu tive na idade deles. Não é assim também com você e com seus filhos? Porque o mundo está melhorando, o Brasil está melhorando. E essa melhoria pode trazer ganância para a gente. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Volto a dizer, não é errado você trabalhar e ganhar dinheiro. E se Deus quiser lhe conferir riqueza, como está no versículo 19, isso vem de Deus. Abençoados sejam vocês, mas não se tornem gananciosos. Usem a sua riqueza, usem os seus bens para a glória de Deus. E usar para a glória de Deus é usar também para o meu prazer, desde que o meu prazer glorifique a Deus. Mas não podemos ser como esse indivíduo do versículo 7 que não se satisfaz. Nunca está feliz e agradecido. E eu volto a dizer, o maior aspecto do versículo 7 em nós crentes, todo o trabalho do homem é para a sua boca. Sua boca aqui no Antigo Testamento, na literatura de Eclesiastes, é para o prazer do homem, para o ganho do homem. Então é boca, não é? Trocar o carro, o apartamento, a moto, a bike, sofá, vamos falar um pouco das mulheres. Sofá, a geladeira, fogão. Não há problema algum nisso. Mas o maior exemplo, o maior sinal de que podemos estar sofrendo da ganância, desse inimigo da nossa alma, do nosso espírito, é que a nossa ganância, o nosso apetite não se satisfaz. É quando nós retemos aquilo que Deus pede para mim e para você. E volto a dizer, não vou pedir dinheiro para essa igreja. Porque essa igreja de Cristo Jesus, ele é dono de todo o ouro e toda a prata. E não cabe a mim ficar pedindo dinheiro como algumas pessoas entendem por aí, na televisão e em outros lugares. Então pode ficar muito à vontade. Também não vou pedir dinheiro para mim. Porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso que é dono de todo ouro e toda prata. Se ele quiser me dar, ele vai dar. Se não quiser, não vai dar e ponto final. Mas ele nunca me deixou na mão em 25 anos de ministério pastoral. Então fiquem à vontade. Não estou pedindo para mim. Estou dizendo que Deus estabeleceu um programa e um princípio em que ele quer ver no meu coração e no seu coração que nós somos agradecidos e estamos contentes com o que ele nos deu. Sabe como se chama esse programa, esse princípio? Dízimo. Dízimo. Deus pediu 10% para mim e para você. Do 100 que Ele me dá, para que eu devolva a Ele, em gratidão, em adoração e em louvor. Quando eu retenho isso, e não honro esse Deus que me dá, o 100, isso está claro, evidenciado, uma ganância no meu coração. Sabe por quê? Ele pediu 10%. Hoje de manhã eu falei, podia pedir 90%. Sabe o que Ele fez por você? Ele cravou o Filho dEle na cruz do Calvário, para morrer por você e por mim, para que eu e você, quando batermos a bota aqui, a gente vá para o céu viver num lugar maravilhoso, incomparavelmente melhor, diz a Bíblia, em Cristo Jesus. E Ele já cravou o Filho dEle 2000 anos atrás na cruz por mim e por você. Ele me abençoou e abençoa você. Todo dia. O fato de amanhã a gente levantar e ir para o trabalho. Vamos levantar amanhã 6 horas. E lá vamos nós. Terrível levantar na segunda depois do domingão, não é? Tenebroso. Tem que ver eu levantar o Daniel na segunda-feira de manhã. Daniel, eu te amo, cara, você é meu filho querido. O pai tem que usar você, não tem jeito, não posso usar outro, eu não levanto o outro, não é? Terrível! Não é só para ele difícil, é para mim, para você. Tristeza! Mas vamos levantar. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que amanhã, quando a gente se levantar, há uma demonstração do amor leal de Deus para você. Também é difícil, eu já sei que é difícil levantar você também, viu? Luquinhas, é você mesmo, filho do Israel Anjo e da dona Sandra. Estávamos conversando e temos tudo em comum, certo, Israel? Você às 15 para 6, é isso? Mais cedo ainda, 5 e meia, 15 para 5. Ah, mas também isso é uma tortura, 15 para 5 é madrugada ainda. Coitado do menino. 15 para 5, horrível, vamos levantar amanhã. Vamos levantar. Demorar uma hora para acordar, mais ou menos, a gente vai estar vivo. Sabe o que a Bíblia diz? Que isso é manifestação do amor leal, da misericórdia, da graça de Deus a mim e a você. Aí esse Deus vem e diz, eu estou abençoando vocês com a família, com recursos, com bênçãos, com a igreja, muito mais com Jesus como o seu Salvador, e eu peço apenas 10%. Ele podia pedir 90%, ele merece. Merece ou não merece? Claro que ele merece. Mas ele pediu só 10%. Os outros 90%, ele diz, usem para o prazer, para a alegria, mas para a minha glória. Viu só? Mas quando eu retenho isso, eu estou sofrendo de ganância. Porque eu digo, não sobrou. Porque eu penso, ah, não vou dar, senão vou ter menos. Isso é ganância. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Sabe o que ele está dizendo aqui? Por mais que você tenha, por mais que você guarde, por mais que você ame o dinheiro, não há diferença entre você e o morador de rua. Não há diferença entre o tolo e o sábio. Ambos irão morrer. Ambos irão morrer. E o lugar que reservado para essa turma é a sepultura. Tenha você muito, tenha você pouco. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ganância, riqueza e bens, esse bens que dá à alma tudo o que ela deseja, essas riquezas, bens e honra que faz esse indivíduo, não é, ser satisfeito em tudo o que ele quer, não garante nada, porque vai morrer. Essa é a ideia do autor. E aí ele termina dizendo o que para nós? Versículo 9. Qual que é a conclusão do pregador quanto à ganância e a garantia das riquezas? Gente, diz o pregador, melhor é o que você tem. Melhor é a vista dos olhos. Isso aí é, melhor é você se contentar com o que tem, com aquilo que você pode ver e apalpar e pegar. Com aquilo que você já possui. Isso é melhor do que o andar ocioso da cobiça, do que ficar sonhando. Já se pegou sonhando? Ah, se eu tivesse! Já? Já fechou os olhos assim e se viu no iate que eu falei? Ah, sonhando? Você começa até a pegar assim no iate. Não tem qualquer razão isso. Mas a gente sonha. Você já deve ser. Ou só eu que sonho isso? Você já deve ter sonhado isso. Sabe o que o pregador está dizendo? Gente, melhor é o que você já tem e possui. Use para a glória de Deus, com a sabedoria de Deus, e para com esse andar ocioso da cobiça. Não fica tateando atrás da cobiça, porque ela não garante nada para nós. Nada. E se você ficar atrás do andar ocioso da cobiça, você vai se meter em dívida, você vai se meter em empréstimo sem fim, vai se meter em financiamentos que deprimem, estressam todo mundo na sua casa, e não vai levar a lugar nenhum, em lugar nenhum. Pelo contrário, vai ser uma má aventura, como diz lá o versículo 14 do capítulo 5. E nem os seus filhos um dia desfrutarão daquilo que você já tem. E aí ele acaba dizendo assim, também isto é vaidade e correr atrás do vento. O que é que a palavra de Deus nos ensinou? Nada de cobiça. Nada de avareza. Nada de ganância. Trabalhe sim. Ganhe o seu dinheiro. E se Deus decidir que você vai ter riqueza, seja rico, mas para a glória de Deus. Nunca para ser escravo e adorador desse dinheiro. E a melhor forma de demonstrarmos isso é dando a Deus aquilo que Ele pediu, com gratidão, com alegria e com amor ao Senhor. É investindo esse dinheiro, sim, para a alegria da minha vida, porque está aí, goza, come. Olha o que diz o versículo 19, se Deus te der riquezas e bens, e lhe der poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, goze, compre, mas para a glória de Deus. E se Deus decidir fazer com você o que decidiu fazer comigo, vai viver com pouco, glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser menos, mas eu vou viver contente e feliz. Vamos fazer isso, porque assim a gente vai ter muito mais alegria, muito mais felicidade e muito mais significância na nossa vida. E que Deus te abençoe muito e que você seja uma pessoa muito feliz com os recursos que Deus tem dado a você. Você que está aqui no santuário comigo e você que me ouve pela internet.